Opa, tudo beleza? Começa agora o seu Eita, seu podcast, que eu não sei o que é por enquanto, mas vai ser um podcast, vamos tocar ao longo do tempo aí. Pra quem não sabe, podcast é uma mídia que a gente grava como se fosse um rádio, a gente grava conteúdos de futebol, de música, de esporte, de do que você quiser. E você põe na internet, a galera ouve quando, onde e como quiser. Hoje em dia a gente tem várias plataformas que tocam essa música, como o Spotify, por exemplo, é uma das maiores plataformas de streaming e de podcast que a gente tem por aí. Mas vamos começar o nosso Eita. Eu sou o Café Pinheiro, vou algumas vezes apresentar, outras vezes não vou ser eu. E quando não vou ser eu, vai ser o meu grande amigo. Já teve vários blogs, ele é repórter de televisão,
Super
ele é
famoso.
tudo, ele é youtuber. Luiz Gustavo Ferreira, ou Gustavo Ferreira.
Opa!
Eita, peraí, calma! Gustavo,
Sim,
Gustavo
sou eu,
Ferreira, agora
Carlos.
sim.
Tudo bom, meu amigo? Olá, tudo bom com você? Falo aqui de Belém do Pará, essa terra quente pra cacete. Agora, segundo meu celular, está fazendo 25 graus. Pra quem não sabe, são 11h48 da noite. E me dá uma certa inveja, viu? Pra vocês aí que estão ouvindo o nosso primeiro Eita, adorei esse nome. Acho maravilhoso. Só não é melhor que Opa. Mas o opa a gente guarda para as nossas outras saudações para não vencer e não gastar muito essa nossa palavra maravilhosa. Mas olha, estou muito feliz de compartilhar este novo projeto. Eu já tive alguns. Carlos já é meu parceiro de muitas, de longas datas, de priscas eras, desde os tempos de faculdade, aqui em Belém. Agora está morando em São Paulo, está consolidando sua carreira de pessoa famosa. Eu também, só que com um pouco menos de exposição. E agora a gente vai falar sobre qualquer coisa, né, cara? Foi o que a gente sempre fez, eu acho, nas nossas outras parcerias da vida.
Vou falar em calor, aqui são 11, agora 11h49, 16 graus na Grande São
Inveja.
Paulo, e daqui a 2 horas chegaremos aos 13 graus. Maravilhosa temperatura para ficar dormindo, mas para sair para trabalhar é horrível. Vou falar em horrível. A gente vai começar
Eu gostei do
então o nosso
gancho.
tema de hoje.
Vou falar em horrível. Nada contra a gente. Depois, por favor, perdoem a gente. Eu acho que está começando muito pesado. Vamos assim, por falar em não convencional, para evitar processos, né, no começo. A gente não tem dinheiro, não tem verba de produção.
Vou falar em coisas que não são tão confort... falar em coisas não tão confortáveis. A gente vai falar aqui sobre versões de músicas, em especial começando com Juntos e
Ai,
Shallow
gente.
Now. Gustavo, você que está aí por Belém, o que você acompanhou de Juntos e Shallow Now na última
Olha,
semana?
eu primeiro adorei a letra, porque, enfim, se a gente pegar esse refrão maravilhoso, o que que ele diz? Diga o que te fez sentir saudade, bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades, juntos e shallow now. Eu juro que eu tô tentando entender onde entra essa porra dessa frase que não faz sentido nenhum em português, né? Inclusive, Paula Fernandes até explicou numa matéria, não lembro se para o Estadão, se para a Folha, se para o Globo ou se para o Portal Roma News, ela explicou, né, por que ela deixou o Shallow Now. Ela disse que era a parte mais famosa da música, a parte mais conhecida, que ela não ia tirar. Óbvio, né? Foda-se o português, foda-se a coesão e a coerência, ela preferiu deixar de qualquer jeito lá. Eu achei uma sacada muito interessante. Eu acho que é uma coisa que só ela e Luan Santana poderiam ter feito. Acho difícil a Lady Gaga ter aprovado essa letra. Não, eu tenho minhas dúvidas aí. Acho que a gente pode consultar o jurídico do EITA para ver se isso é possível. Mas, assim, é muito complicado. Agora, aqui em Belém, a gente teve uma repercussão um pouquinho pitoresca, porque vamos falar daqui a pouquinho das versões de Tecnobrega, mas antes dessa coisa estapafúrdia de Juntos e Shallow Now, uma cantora de Tecnobrega aqui de Belém, muito famosa, chamada Viviane Batidão, já tinha feito uma versão.
Sim, é
Sim, é
famosíssima.
famosíssima por aqui. Se você não conhece, você aí de São Paulo, do resto do Brasil, do mundo que está nos ouvindo nesse momento, procure Viviane Batidão no YouTube e vocês vão achar uma versão que ela fez dessa música. E claro, pra gente é a melhor versão de Shallow. É engraçado, né? Shallow foi uma música que fez tanto sucesso.
Como é que
É
é o
o que eu
nome
tô
da
procurando
música?
agora. Deixa eu ver. Isso,
Eu
a
também tô
gente é muito
procurando
preparado, né?
aqui.
Vocês percebam que esse piloto tá sendo muito. Ah, eu tô contigo. Jogue, por favor, ouçam, por favor. Viviane Batidão, eu tô contigo. É a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Eu acho que vale mais a pena do que o filme inteiro. Eu quero dizer um negócio pra vocês. Por isso que essa reação ao Shallow foi nada mais, nada menos do que uma cópia mal feita da nossa cópia, que foi muito bem feita.
Gustavo, mas por falar em Juntos e Shallow Now e tudo mais, isso que ninguém entende o que é, você que fez Aslan durante 5 anos.
Ah, sim, sou formadíssimo.
Explique o que significa Shallow Now, as pessoas que não entenderam Juntos. E por que não dá certo o Juntos e Shallow Now?
A palavra Shallow, pra quem não sabe, jogando aí no dicionário, assim como eu estou fazendo agora, ela quer dizer raso. É uma palavra que não faz sentido com Juntos. Né? Quer ver? Joga a tradução. Eu vou procurar a tradução literal aqui da palavra shallow. E vocês vão entender. Pra quem ouviu a música original, sabe o que quer dizer, né? Mas a palavra shallow, no contexto da música de Paulo Fernandes e Luan Santana, não faz o mínimo de sentido. Porque a palavra quer dizer raso, superficial, entendeu? Tá, se você quer juntar duas metades depois de descobrir aquilo que sentia saudades e um ponto final, não faz sentido que essa junção seja rasa. Afinal de contas, é um grande amor que tá renascendo, né? Depois da saudade, que já tem um ponto final. Se você junta as duas partes, você não quer que seja uma relação rasa, uma relação shallow. Nem now, nem never, entendeu? Por isso que não faz nada de sentido essa frase. Vendo? Esse é o meu conhecimento de Aslan, que contaram com a ajuda do Google Tradutor.
Mas nós que estudamos comunicação sabemos que existe hoje em dia a modernidade líquida.
Ah, sim. Bauman já dizia. Bauman já dizia.
São cada vez mais líquidas.
A ideia não fazia sentido, não é verdade?
Não fazia sentido nenhum. E rolaram na internet alguns memes, e as pessoas fizeram uma lista que poderiam ter feito de rimas para que Shallow Now fosse substituído. Então vamos lá. Umas sugestões foram...
Por favor, diga algumas para nós, Carlos.
Foram Juntos até o final. Juntos no amor fatal.
Faz sentido. Jota
Quest já dizia juntos e na moral.
Maravilhoso.
Ou se você gosta muito daquela época do ano maravilhosa, juntos e no carnaval. Pra quem curte o Papai Noel,
e juntos. No o que não faz muito sentido.
Juntos até o Natal. Cara, que absurdo.
Bom, a gente tá em junho, eu acho que dá uns 6. Né? Tá quase em junho, dá uns 6 meses aí. Eu acho um prazo interessante. Agora, juntos no carnaval é uma coisa meio complicada, né? Porque as pessoas querem estar um pouco juntas. Assim,
eu acho que o pessoal não.
Mas se for uma junção shallow, eu acho que é bem a cara do carnaval mesmo.
Ainda tem mais.
As coisas no carnaval
mais,
são muito shallow.
Você gosta do Canadá, pode ser juntos em Montreal. Juntos, sensacional. Ou contradizendo o Pablo Vittar. Juntos, sem passar mal.
Isso é bom, porque os gastos hoje com saúde no Brasil, ainda mais com quem tem plano de saúde, estão muito altos, né? Melhor não passar mal. É melhor ter uma emoção um pouco mais concentrada, comedida. Mas eu gostei, porque a criatividade é interessante. Tipo, a gente fala muito de como o brasileiro ele consegue se superar em algumas coisas. Eu acho que isso, assim, falando um pouco mais sério agora, já que a gente já tem 10 minutos, 8 minutos de piloto, eu acho que é hora de falar um pouco sério. É interessante a criatividade, né? É interessante essa criatividade de buscar, faz sucesso. Agora sim, isso faz sucesso, cara. As pessoas falam mal, as pessoas criticam, mas tá lá. É trending topic, e eles fazem uma repercussão. Acho que legal é isso, né? Tipo, a repercussão que causa. Não sendo bacana porque não é, mas a repercussão é interessante, né, cara? Versões sempre causam mais uns rebuliços legais, assim. Fazem pouco sentido.
É, o rebuliço é dos irmãos Neto. O mais curioso, na verdade, em relação a isso, é que, cara, eles queriam fazer algo que atingisse o público e, querendo ou não, atingiu. Tudo bem que virou uma cacota, uma zoeira, mas atingiu. Hoje a gente vê Shallow Now em qualquer lugar. No Uber tem Shallow Now, no lugar do Uber juntos. Teve Shallow Now em todos os lugares do mundo. As pessoas usaram Shallow Now.
Não, virou filtro no Instagram, né, cara?
Pode crer. Pode ver que a música tá indo num caminho.
Virou filtro essa porra.
E esses dias eu vi, cara, eu não lembro o nome agora, mas eu vi uma versão de axé que era um pouco pesada, assim. Era uma versão quase que proibidona. Se eu não me engano, era sentou.
Ah, o Senta no Shallow Now.
Senta no Shallow Now, exatamente.
Fica no Shallow Now. Gente... se tem alguma pessoa menor de idade aí, eu sei que não vai adiantar nada dizer o que eu vou dizer agora, mas por favor, não pesquise isso na internet, porque é um pouco pesado, assim. Acho que a Lady Gaga não merece esse tipo de disposição. Mas é interessante isso, né? Porque não precisa de qualidade, uma coisa que a gente pode analisar. Inclusive, por falar em qualidade, é bom que se diga que não há só versões de músicas ruins, ou versões ruins de músicas, ou versões ruins de músicas ruins. Né? Tem algumas pérolas aí do cancioneiro nacional que a gente nem sabe que são versões. Né, Carlos? Separamos uma listinha aqui para vocês, para começar a falar um pouco sobre outros exemplos.
Sim, a gente tem muitas músicas que muita gente ouve e não tem a ideia de que é mais uma versão de uma outra versão que rolou aí, de uma outra versão. Tipo, são versões de versões. Uma das principais e mais famosas músicas que a gente canta muito no karaokê é a música Eva, da banda Eva, que não é da banda Eva. Exato. Luiz, você que é um cara especialista em música, que pesquisa música e que vive fazendo agenda cultural aí em Belém.
Sim, eu sou quase um Nelson Mota,
conte,
né?
Conte um pouco mais da história de banda Eva, da música Eva.
Pois é, pra quem não sabe, a música Eva, da banda Eva, é uma versão da música Eva, da banda Rádio Táxi, que era uma banda de pop rock dos anos 80, enfim, 70, anos 80. Eva é uma música romântica, né? A gente tá acostumado a ouvir com um tom de axé, a gente sempre pula nas festas quando tá tocando, passa vergonha na frente dos amigos. Se bem que não, porque os amigos também estão pulando junto. Essa música, Eva, foi uma versão que essa banda Rádio Táxi fez de uma música também chamada Eva, de um artista italiano. Inclusive, a versão em italiano é muito bonita, falando sério. É muito bom o italiano cantando. Acho que músicas em italiano são sempre emocionantes. Vide per amore. De um cara chamado Umberto Tozzi.
Minha bambina Eva.
Sim, minha bambina Eva. Umberto Tozzi, o nome do homem. Umberto Tozzi, com dois Zs, tá? Pra quem não sabe falar Tozzi. É uma versão de uma música em italiano, cara. Inclusive, tem muitas músicas italianas aí que viraram versão. Tipo, o Roberto Carlos já fez versões de músicas italianas, por exemplo. Não vou lembrar agora, mas já fez.
Ah, não, o Roberto Carlos fez tudo já, né, cara? Ele comeu até carne já.
Sim, é verdade. É verdade. A Ana Carolina fez também versão de uma música italiana. Quem de Nós Dois é uma versão, por exemplo, da música La Mia Storia Tralidita, do Gianluca Grignani. Eu pesquisei essas coisas, não sei porquê. Mas é interessante.
Não sei também, porque eu não escuto música italiana, não sei... eu não escuto. Mas você pesquisou tudo aí, Luiz, você tá por dentro. A gente tem mais uma música que também é muito cantada em karaokês, que também é mais uma música que a gente sabe que tá por aí tocando e ninguém te confia que seja uma versão, que é Astronauta de Mármore.
Ah, essa é linda. Que a lua inteira agora é um manto negro. O refrão é curioso, né? Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Ora, caralho, ele estava ou não estava lá? Porra, se ele foi, se ele voltou... Eu acho esse refrão muito, muito interessante. Eu acho que o pessoal do Nenhum de Nós estava muito inspirado. Vou lembrar do tempo
na época...
de onde eu vi o Mundo Azul. Eu acho uma coisa meio lisérgica. A pessoa está meio drogada, né? Talvez o Bowie tivesse meio drogado também quando escreveu Starman naquela fase andrógina, do Ziggy Stardust, né? Eu acho que combinou um pouquinho, mas tudo em português fica mais engraçado, né? Adoro essas versões em português que ganham uma graça, ficam simpáticas.
Vou falar em versão em português. A Paula Fernandes chegou a falar, eu acho que foi ela que falou isso. Se eu estiver enganado, foda-se também. Mas eu acho que foi ela que falou que em português não é fácil muito de rimar.
Então não tente!
Pelo amor de Deus, Paula Fernandes, você canta em português há 15 anos.
Exatamente, não tenta!
Então não faça nada em português.
Pois
Paula
é, que tal ela adotar pra vida essa
coisa? Não, e ela ainda disse que ela ainda falou que ela é foda. Ela chegou assim e falou: eu fiz a música aí em duas horinhas, sentei ali. Uhum.
Então, eu vai, também. Eu não esperava que ela tinha levado uma semana pra escrever essa letra. Mas enfim, valeu o esforço aí, Paulinha. Te agradeço até por essa contribuição pro nosso cancioneiro nacional. Mas temos mais músicas nessa lista, né?
A gente tem alguns ícones também da música popular brasileira que fazem parte da nossa história como músicas maravilhosas, mas também tem suas versões, como Batendo na Porta do Céu, do Zé Ramalho, que é mais uma versão agora do Bob Dylan.
Pois é, essa música é legal, quem nunca ouviu? Bate, bate, bate na porta do céu. Aquela voz maravilhosa do Zé Ramalho que eu tentei imitar muito mal agora. Mas essa música, Knocking on Heaven's Door, do Bob Dylan, é dos anos 70 e tal. E ela ganhou uma versão muito famosa com Guns N' Roses. E Avril Lavigne fez uma versão também agora nos anos 2000. Mas a versão do Zé Ramalho é interessante também. Porque ele meio que leva ao pé da letra, né? Porque Knock on Heaven's Door, para quem não sabe, é tipo batendo na porta do céu. Então ele fez uma tradução que fez sentido, né? Diferente da porra do Shallow Now, fez sentido a tradução, pelo menos desse trecho, né? Que é o nome da música, só o trecho mais importante.
E por falar, Luiz, então, em trechos importantes, músicas que marcaram a época. A gente teve, eu acho que o nome da música é A Thousand Miles, ou a música das Branquelas, a música do Latrell, que um dos maiores ícones da cultura pop brasileira cantou essa música. A Stephanie do Cross Fox, que casou com um cara rico, que esses dias ela foi na televisão fazer o jogo dos pontinhos com o Silvio Santos. E, cara, foi um dos maiores absurdos. Se você estiver na sua casa, abra naquele site de vídeos, youtube.com, e pesquise Stephanie, jogo dos pontinhos. Cara, foi uma
eu
das
vou pesquisar
mais
agora.
Absurdas que eu vi na minha vida. E assim, a Stephanie ficou famosa por isso. Luiz, você lembra lá em 2007, 2008, ela estourou com essa música. Foi maravilhoso.
Já tem. Na verdade, foi acho que foi o primeiro hino de libertação feminina dos anos 2000 na música brasileira, né? Porque, enfim, ela era linda e absoluta com o seu crossfox andando pela sua cidade, mostrando para os homens que ela não precisava de ninguém. É interessante, tem uma mensagem bem bacana. E o crossfox virou uma febre nacional graças a essa música. Que era uma versão daquela música linda. Make my way downtown, walking fast, places. Entendeu? Muito legal. Pra quem já ouviu As Branquelas, já deve ter escutado essa música. E eu vou parar de cantar, porque eu tô achando que tá muito ridículo. Talvez meus vizinhos não gostem. Menos do barulho e mais da interpretação. Mas foi muito legal essa versão da Stephanie. Só que ela não foi a única artista nos anos 2000... do segmento popular, que fez versões, né, Carlos? E agora eu quero que tu fales do teu ídolo, que eu sei que ele é teu ídolo, e já foi de muita gente, né? Quem nunca dançou Festa no AP, hein? Mas eu acho que essa não é a única versão do latino famosa.
A gente tem que divulgar, porque falar desse cara é especial. A gente não pode nunca esquecer de um dos maiores personagens que este rapaz colocou na mídia, que é o nosso querido e saudoso Tio Elvis. Que você esteja feliz aí no céu, Tio Elvis, onde você estiver. Fique bem aí. Mas enfim, o latino...
Que só queria que a gente estudasse. Só queria que a gente buscasse conhecimento. Ele tá certo. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia ficar muito decepcionado.
O grande Tio Elvis, o filho do latino, o grande latino que fez, cara, versões de músicas como Dança Coduro. Música popular, que tocou em várias novelas boas na televisão brasileira. Ele fez também Festa no AP, Renata, Kátia Cachaça, mas a música que fez ele parar a internet foi Despedida de Solteiro, com refrão Laçar, Puxar e Beijar. Luiz, comente esse refrão maravilhoso aí.
Gente, eu não sei nem o que fazer. Mas ele também teve um pouco de felicidade, porque ele aproveitou a coreografia da música original, que para quem ainda não se lembra, não fez essa associação de memória, primeiro, parabéns, você se livrou de uma lembrança muito caótica na sua vida, na sua juventude. Mas quem não lembra, essa música é uma versão de Gangnam Style, do Psy, que foi por muito tempo, talvez ainda seja, o vídeo mais visto na história do YouTube. Mas ele foi feliz, assim, ele trouxe a coreografia para a letra, ele fez uma adaptação, acho que eu daria um 7,5 para ele. Porque a música era ótima. Um pouco machista, mas era ótimo.
Cara, tipo, ele o latino sempre foi um cara que... Eu nunca fui fã do latino, mas...
Mentira! Sempre mentiroso!
Colocar umas músicas, tipo...
Ouvi indo para a conta
do conseguiu botar umas músicas animadas para tocar... As músicas animadinhas que tocavam, baladinha, tipo, dava certo. Mas, cara, essa foi uma das piores versões. E o Cauê Moura, aquele youtuber famoso, falou mal do latino, aconteceu muita coisa, e foram na rádio brigar, e televisão, e não sei o que, latino, e apagaram. Mas se você jogar no Google, você vai achar esse vídeo em algum lugar. Se você quiser ver... Veja, não recomendo. Mas se você quiser, pode ver, fique tranquilo, se divirta e perceba o quanto que era absurda aquela festa.
É, Vai de coração aberto e nunca tente fazer isso em casa, tá? Porque eu acho que qualquer tipo de loucura tem limite. Agora, antes da gente ir para um bloco muito interessante, especialmente aqui para nós paraenses, eu queria falar para vocês. Vocês que são fãs de Sandy Júnior sabem, mas muitas das músicas, algumas pelo menos, que fizeram muito sucesso na carreira dessa dupla juvenil, que vai fazer 437 shows aqui no Brasil logo mais, são versões. Por exemplo, Imortal. Imortal é uma versão de uma música... cadê minhas anotações aqui? Olha só. De uma música da Celine Dion, chamada Immortality. Sim, tá vendo? Eles foram bem, bem fiéis ao nome da música. Quase fiéis, né? E Inesquecível também, né? Vocês sabem. E foi versão de uma música italiana, tá vendo? Olha só. A minha veia italiana, de quem nunca foi à Itália, não tem nenhum parente italiano... Tá dizendo que foi uma música italiana também, uma música da Laura Pausini, a famosa Laura Pausini, que vai no Faustão todo ano. O nome da música eu não sei falar, mas são versões. Sim, Sandy Júnior fez versões também. Vocês acham que tudo é da cabeça dos meninos? Não é, não. Nem da Lia Soares, paraense, que também compôs vários sucessos deles.
Cara, falar em Sandy Júnior é falar de histeria coletiva, já tendo agora nos próximos... meses vão ficar na expectativa do show.
Você vai ao show, Carlos?
Não, cara. Pior que esses dias agora a gente viu no Altas Horas e a Larissa não queria ir pro show porque tava caro, não sei o quê. Aí viu e falou, quero ir pro show. Quero ir pro show agora. Falei, puta, mas agora acabou os ingressos. Aí fica um pouco mais difícil a gente conseguir ir. Mas bora ver, né? De repente pinta uma brecha aí, mas olha.
Não, isso aconteceu. Difícil.
Sandy Júnior, patrocina.
Isso aconteceu comigo também. Olha aí, Sandy Júnior. As versões de vocês são as melhores, tá bom? Só pra deixar muito registrado, sou sempre muito fã de vocês. Mas incrível, né? Como esse Altas Horas fez a gente ter vontade de ir pra esse show, cara. Eu acho que vai ser uma histeria coletiva. E um dos últimos, talvez o último show dessa turnê vai ser aqui em Belém. Então, eu acho que as pessoas vão sair infartadas, talvez, desidratadas de tanto chorar. Mas enfim, a gente tá falando de Sandy Júnior, né? Isso pode render uma outra edição do nosso Eita, porque agora a gente precisa falar das músicas paraenses, cara. Vamos falar do Tecnobrega. Eu não queria começar falando, eu queria começar com a tua experiência, Carlos. Você que viveu em Belém até pouco tempo atrás, você que curtia as festas de aparelhagem ali na Metrópole, ali no Cidade Folia, ia todo ano no Réveillon do Super Pop, sabe que aqui é um celeiro para versões, né? De músicas gringas.
Cara, é impressionante como que funciona em Belém, né? Tipo, a Viviane Batidão, que a gente comentou lá no começo de Shallow, cara, deu 2 dias, já tava a música rolando, bicho. Então, tipo, os caras aí produzem muito conteúdo. Tipo, são versões que você pode gostar ou não do Tecnomelody. São versões que são legais, assim. Tem, eu lembro de uma música, não, não era versão, mas era uma música sobre uma novela que é da Globo, Caminho das Índias. A música era tipo, fui pra Índia conhecer a Maia. Tipo, não importa de quem, mano, olha a ideia dos caras. Os caras são muito inteligentes. Então a gente tem que respeitar e apoiar esse cenário musical paraense. Mas assim, uma música que eu demorei um pouquinho de tempo pra saber que era uma versão, é a popular música Está no Ar. Eu tava um dia andando pela vida aí, da capital paraense, antes de vir pra cá pra São Paulo, e tocou essa música, eu falei, caralho, essa música tocando em inglês aí. Não é estranha essa música. Aí chegou no refrão. Aí eu falei, não pode ser, bicho. Estão copiando o Fruto Sensual. Não, peraí. Tá acontecendo alguma coisa aí. Mas aí depois eu fui ligar os pontos e vi que a música do Fruto Sensual, ela foi mais uma das versões paraenses que deram muito sucesso. E até hoje você canta aí, Está no Ar, sempre com seus amigos, levantando latinha de Serpa Draft na mão. Que eu sei que você fez.
Ah, isso é muito legal, cara. E pra quem não conhece Belém, pra quem nunca veio aqui à cidade, e, enfim, nunca ouviu falar da nossa música, do nosso Tecnobrega, o mercado, como o Carlos falou aí no início, eu não sei porque eu tô te chamando tanto de Carlos no ar. Enfim, eu acho que era só a nossa saudação inicial. Eu gosto disso. Eu acho interessante, é mais profissional. Aqui... A galera faz versão de tudo. E a distribuição ela é muito independente, assim. Grava em casa com um sampler da música, com uma batida mais acelerada, e, enfim, e tinha vários artistas, U2, Coldplay, Katy Perry, Britney, todos os artistas do mundo pop, rock, soul, funk internacional, já viraram versões, já ganharam suas versões de techno melody. Eu acho que isso é até uma honraria para os artistas. Agora, estar no ar é muito interessante, porque para nós aqui, muitos tiveram a mesma impressão que o Café. É, alguém copiou o Fruto Sensual, porque a primeira versão que nós ouvimos é do Fruto Sensual. Então, vocês aí do resto do Brasil, joguem Está no Ar, Fruto Sensual, ouçam, e se puderem vir aqui a Belém ou alguma festa no Pará, curtam, porque essa música toca em toda festa onde tem música paraense. E a galera dança, a galera canta no karaokê. É legal porque no karaokê, quando vão cantar a música original da Bonnie Tyler, que é Total Eclipse of the Heart, eles cantam Está no Ar. Então já não respeitam mais a versão original. Cagaram pra versão original e só cantam Está no Ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Eu acho isso maravilhoso, cara. A prova de que a nossa música é muito viva, né? Eu acho que todas essas versões são a grande prova de que a música é um organismo vivo, sendo respeitado ou não, como é o caso de Shallow Now. Mas é legal a criatividade aflorando, assim. Mesmo sendo versões, são versões criativas, né? Pro bem ou pro mal. Isso é um juízo que você vai fazer. A gente tá brincando aqui, mas é legal isso. De saber que, enfim, uma música pronta nunca tá pronta de verdade. E o legal são essas versões aí. Nossa, que profundo isso que eu falei.
Fiquei até um pouco emocionado. Parabéns, né, pela sua profundidade nesse discurso. A televisão é assim, sabe? Você todo dia tá aí falando.
A gente se acostuma a ser sério.
É. Não, mas o mais louco, cara, é que assim, as pessoas não entendem como é que funciona a música aí no Pará. Todo mundo acostuma. Hoje em dia, claro, tem YouTube e tudo mais, mas ninguém entende como é que funciona no dia a dia aí. Tipo, eu lembro que quando rolou aquele documentário, vejam aí, deve ter na internet, Brega S.A. Cara, conta muito de como é que funciona a música no Pará. E hoje em dia ainda é um pouco assim. A gente tem alguns cantores que se dizem cantores populares. A gente tem gente que faz show no Ver o Peso, como a Gina Lobrista. A Mel, que estudou com a gente, também tá fazendo show no Ver o Peso. Então, tipo, sim, a galera vai, onde tá o povo, de onde sai tudo, cara. Hoje tudo sai do povo. Ah, não sai. Sai de lá, porque apesar da gente saber que a cultura tem essas relações de poder e tudo mais, mas sai do povo, cara. A música sai de lá e meio que hoje as pessoas aceitam cada vez mais essa entrada de músicas diferentes. E o que eu acho mais legal, que quando eu saí daí de Belém, por exemplo, é que as pessoas estão falando muito, cada vez mais, da música paraense aí no Pará. A gente tinha... Eu comento muito isso aqui. A gente tinha antigamente uma coisa de achar a Belém uma merda. Não que seja uma maravilha de cidade, vamos falar a verdade também, em relação ao governo, etc. Enfim. Sim. Mas, cara, Belém tem suas qualidades, a gente tem que explorar isso. Hoje, como anos atrás não era, era uma... Comer no Ver o Peso era coisa de gente porca, de gente pobre. Hoje tá no hype. E eu acho legal tá no hype, mas eu quero que saia do hype. Que vire uma coisa comum. Não vou lá pra tirar foto e postar que é um copo de cerveja draft com peixe ou açaí. Não. Que vire uma coisa mais cotidiana, que as pessoas façam isso porque é legal, porque gostam, não porque tá na moda, não que vão ao Cumbu porque tá na moda, que vão lá no Utinga agora porque tá na moda. Vão porque querem usar um dos espaços que a gente tem em Belém. Eu não sei porque eu tô... Faz tempo que eu não vou aí. Não vou desde o... faz tanto tempo, sim. Desde janeiro. Mas as coisas mudam. E, enfim, a galera tá num hype e a gente tem que sair dessa porra desse hype e fazer disso uma tradição. Aqui, por exemplo, eu não sei se já foi hype, porque eu tô morando aqui há pouco tempo, mas digamos que o pão na chapa com requeijão foi um hype. Hoje em dia faz parte do dia a dia, cara. O cara chega lá, pede um pão na chapa com requeijão na entrada ou na saída, sei lá como é que se fala, e o cara vai te dar o pão e tu vai comer. Não é, vou lá. Ninguém fica postando foto. Olha o meu pão com requeijão aqui. Não existe isso. Os caras postam foto de coisa diferente. No Ibirapuera, no jogo do time dele aqui, qualquer coisa. Não fica postando foto lá. Ou vou comer no Veropa hoje, hashtag Belém. Não, mano, não existe isso. Mas enfim, a gente tá falando de música. E o Tecnobrega, ele é hoje, ele representa o que é o Pará. Ele é uma mistura de gente. É a gente pegando o que a gente acha de mais louco no mundo e fazendo nossa arte. Eu acho isso muito legal. Eu não sou um tão fã de Tecnobrega, desculpem, eu não sou, tipo, uma coisa que... Eu escuto pouca música, na verdade. Eu escuto muito mais podcast. Por isso que eu tô fazendo um podcast. Eu escuto mais podcast do que ouço música, por exemplo.
E versões. Escuta bastante versões.
Ah, sim. Versões a gente escuta porque... Cara, a gente tá aí. Assim, eu não... Eu dificilmente paro pra ouvir música. Eu escuto muito mais podcast, então fico escutando vídeos de tutorial. Enfim, eu não escuto música tanto quanto eu deveria escutar. Eu acho que até é um erro meu isso. Mas aqui em casa, A gente escuta música quando tá fazendo faxina, ou enfim, tá escutando música aí. E, cara, a gente tem muitas coisas de versões. Eu acho que as versões são importantes pra gente levar outras mensagens. Mas não pode ser Shallow Now, cara. Tem que ser, tipo, Sanuar, porque Sanuar é foda, Shallow Now é moda. E tem que ser nessa linha ali.
Ah, cara, eu queria até falar alguma coisa depois disso, mas, porra, esse teu fecho aí foi maravilhoso. É, pra encaminhar pros ritos finais, eu acho legal isso, tu falaste sobre ser hype. Acho que o hype tem que ser o início, né? É, aqui em Belém, por exemplo, existia muito pouco espaço para festas frequentes de música paraense. É, e aqui eu queria muito fazer uma menção honrosa à Lambateria. Não é porque eu gosto da Lambateria. Inclusive, essa festa fez 3 anos agora. O show ontem, de comemoração desse aniversário, foi o lançamento do 3º disco da Dona Onete, que é hoje talvez o nosso maior nome da música popular paraense no Brasil, que é uma história muito interessante. Pesquisem, quem não conhece, pesquise mais aí sobre a história da Dona Onete. E aqui em Belém existia muito esse preconceito, e ainda existe uma resistência à música paraense, mas hoje isso está se quebrando um pouco, né? Mas é um fenômeno que a gente só vai conseguir avaliar com mais maturidade lá para frente. Só que é um início interessante, tem que ser. A gente está falando de música aqui, reforçando, os artistas paraenses do Tecno Melody, de outros ritmos, não fazem só versões, tá? Tem um trabalho autoral aí muito bacana, né? De todos eles, da Mel Pinheiro, que tu citaste, que o Café citou agora há pouco. Sim. Ela tem um parceiro que eles fazem a dupla dinâmica do Brega. Procurem aí no YouTube também, no Instagram, no Spotify. É muito bacana porque eles fazem shows todo domingo no Ver o Peso, que é o nosso maior mercado aqui da cidade, o maior centro popular da capital. Então, é um trabalho autoral muito bacana, mas as versões também são legais, porque acabam ajudando a cosmopolitizar, não sei nem se existe o termo, mas ajudam a fazer com que a nossa música, a nossa pegada, o nosso ritmo, o som, né, chegue a mais pessoas e seja assimilado com mais facilidade. Porque se é uma música que tu conhece, se é um ritmo que tu conhece, eu acho que vai pegar mais fácil. E é um exercício de criatividade maravilhoso, assim, é uma forma desse mercado, dessa indústria independente, não dá nem para falar que é indústria, mas eu acho que, enfim, pelo tamanho das produções já é.
Indústria cultural.
É uma coisa bacana, assim, é um caminho interessante. Adorno, Horkheimer estão se revirando no túmulo, a gente usando os termos deles agora. Massa ou não massa?
Estou estudando isso na pós agora, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. Todos esses malucos aí, tô estudando de novo.
Não dá pra acreditar essas matérias.
E o meu trabalho da faculdade vai ser top, hein? Só mudando de assunto, foda-se. O podcast é nosso. Nosso trabalho de final dessa disciplina é fazer um perfil no Instagram para, no meu caso, a minha dupla, fazer um trabalho sobre o Walter Benjamin. Então vai ser tipo o Benjamin Sincero. A gente vai fazer postagens sobre as coisas dele. É bem interessante esse trabalho.
Arroba Benja Sincero, acho que vai ser interessante. Inclusive, podemos fazer um Eita especial depois desse teu trabalho, porque vale também. Como será que esses pesquisadores, esses grandes pensadores da comunicação, iriam sobreviver no nosso tempo? Tá aí, ficou o tema aí pra...
Não, eu tinha pensado em coisas mais básicas, assim.
Pra dezembro de 2019.
Novela. Não, vamos fazer...
Coisas menos cabeça.
Falar em histeria coletiva, coisas que a gente falou do Sandy Júnior, alguma coisa, mas não precisa falar de coisa difícil. A gente também não sabe tanto assim, bicho.
Não, vamos falar de coisa difícil assim, porque nosso público é heterogêneo. Mentira. Não, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Vamos falar de coisas divertidas, de coisas alegres, para o nosso público do Brasil e do mundo nos acompanharem.
Fica aí isso, reflexão. Né? E é isso aí, Gustavo. Acho que a gente conseguiu terminar nosso programa aqui. Você que está ouvindo, deixe sugestões pra gente. Twitter, Café Pinheiro. Twitter é Gus de Ferreira ainda, né?
Sim, é Gus de Ferreira. Ou @ Gustavo Repórter famoso da TV Liberal.
Repórter Gustavo Ferreira.
Mentira, isso mesmo.
Gosta muito de ver na televisão. Mas enfim, você deixa aí a sua mensagem pra gente. Você que está ouvindo agora, você amigo nosso que está ouvindo. Você inimigo nosso que está ouvindo, deixa a mensagem. Fala alguma coisa, gostei, não gostei, tá bom o som, tá bom, a gente vai fazer o melhor possível para melhorar esse programa, porque enfim, a gente tá fazendo com fone de ouvido aqui, por uma gravação na internet, a gente espera que tenha saído um bom áudio. Se não saiu, gente vai colocar no ar, mesmo que tiver sido ruim, que é pra gente ver que a gente pode melhorar, porque daqui a 2 meses estará melhor. Estaremos lá gravando programas sobre bobagens. Mas é isso aí, Gustavo. Muito obrigado pela participação. A gente vai fazer mais um Eita na próxima semana. E, por favor, dê sua mensagem final aí para o nosso ouvinte.
Vamos fazer um outro Eita na próxima semana? Sim, vamos fazer. Estamos começando uma nova era na comunicação via podcasts na América do Sul. Obrigado pela parceria, mais uma vez, Carlos, que trouxe esta ideia revolucionária para nós. Obrigado por vocês que ouviram, por terem ouvido. Procurem essas versões que a gente falou. Acho que vale a pena dar uma enriquecida neste arcabouço teórico-musical. É sempre muito bacana. Obrigado. Sugiram aí temas para nós. Façam críticas, apontamentos sobre o que a gente fez. A gente volta em breve com mais um Eita! Adorei esse nome. Já falei isso, né? Gente, um abraço. Falou. Tchau, Carlos.
Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Até a próxima semana, se tudo der certo. Um abraço e falou.